Tão bom estar mais perto, tão bom. Em geral estava naquele degrau e eu sentia assim quase que um fosso. Se pudesse, na verdade gostava que pudéssemos estar assim, quase que em jeito de sinagoga e estarmos à volta juntos da palavra, não à volta de mim, à volta de Jesus. E é muito bom estarmos juntos, ainda mais quando nós nos damos conta de que é mesmo imperioso. É forte dizê-lo, mas é obrigatório que a nossa praxis, que a nossa prática esteja umbilicalmente ligada à alegria. E nós hoje já orámos acerca disso. Eu sugiro que a oração foi feita, não só seja vertida nas plataformas da comunidade para que mais possam fazer sua esta oração, e nós podermos, quem sabe até nos próximos dias, visitá-la, revisitá-la, adotá-la, porque a alegria é um assunto que às vezes anda arredio da nossa vida. Eu estou a falar de mim, não estou a falar de vós. Ah, confesso-vos, ainda antes de mergulharmos no texto, mas desde já vos convido a abrirmos juntos em João, capítulo 16, Evangelho segundo João, capítulo 16, sendo que apenas alguns versos irão ser aqui entre nós lidos. Confidencio que a palavra escolhida por mim em 2024, o ano passado, foi contentamento. Eu desejo experimentar, vivenciar contentamento, porque não creio que tenha em plenitude atingido esse alvo por lapso meu, por dificuldades minhas. Adotei a palavra alegria para 25 e tem sido uma luta. Não tem sido particularmente fácil. O que quer dizer que eu coloco-me ao teu lado. Porque, porventura, se vendes alegria, eu quero aprender contigo e sento-me ao teu lado. Se der o caso de isto estar a ser um combate também para ti, olha, encostamos o ombro e pedimos o mesmo ao Senhor. Senhor, ensina-me mais sobre a alegria. E é tão bonito porque a primeira leitura que nós fizemos, que nós juntos escutamos em Lucas capítulo 10, dos versos 21 ao 24, diz-nos que Jesus estava cheio de alegria. E olhem, os discípulos tinham acabado de chegar, versos 19 e 20, nesse contexto, tinham acabado de chegar a dizer: Nós estamos tão alegres, estamos tão contentes porque os demónios obedecem-nos. E Jesus diz assim: Alegrem-se por aquilo que importa. Alegrem-se por algo genuíno, verdadeiro, consistente, duradouro. Não se alegrem tanto por isso, alegrem-se porque os vossos nomes estão escritos no céu. Uau! E depois, Jesus, cheio de alegria, ele diz: Então, aquilo que escutamos, e remeto-vos então para essa mesma leitura. A alegria em Jesus, conforme já foi referido, não é opcional. É um estilo de vida. Uau, como assim? Está a ser difícil para mim. Porquê? Porque é que nos é difícil? Por causa das circunstâncias financeiras adversas. Porque nós pensamos, hoje está um dia nublado, hoje não é um bom dia. Isto eu sinto particularmente melancólico, triste, afundado em angústia e em frustração. Fazemos depender a alegria do estado de humor ou até de saúde. Oh, eu hoje estou enjoado. Eu hoje a refeição não me caiu bem, eu hoje estou febril. E nós pensamos, a alegria foi então também com estas adversidades. Mas na verdade, a despeito dos cenários de guerra, a despeito da pressão social, independentemente dos cataclismos naturais, da oposição espiritual dos poderes caídos. E olhem que eu creio que mais do que nunca nós sentimos na pele e no relobo a força, a contundência dos poderes caídos. Mas a despeito de qualquer adversário que nós enfrentemos, há uma certeza que perdura. Acima de tudo isto, há uma certeza consistente que não muda a despeito das circunstâncias. E qual é? Jesus venceu o mundo. E nós, nele, também. Jonatas, alegra-te. Jesus venceu o mundo. E tu, nele, também vencerás a despeito das circunstâncias. Então importa escutar e seguir a voz de Jesus nos dias felizes e infelizes, mesmo que nós ponhamos só entre parênteses. Eu vou pôr só o prefixo entre parênteses, infelizes. Mas é nos infelizes e nos felizes que nos sejam dados a viver, porque nós não vivemos num mundo atapetado com um carreirinho só de flores em que tudo corre bem. Não, não. Mas a alegria é independentemente das pedras e das flores. Então, importa, urge começar a interiorizar que é na dimensão espiritual que a alegria abrange a tristeza e a felicidade. É possível ser alegre, ainda que isso possa incluir momentos tristes e não apenas felizes. Que possa incluir a dor e o prazer. Porque a alegria, ela é mais lata, ela é mais abrangente, ela é mais larga, ela é mais tudo, ela é mais, a alegria é mais. A alegria na dimensão espiritual. E a alegria é algo que permanece connosco, porque é algo de Deus que é muito profundo. Deus é alegria. E é interessante que, não tendo sido propositado, houve uma subtração da frase mais importante de Neemias, capítulo 8, versículo 10, que é a última frase, e que não está sequer no alinhamento, por gralha, por lapso, mas que diz: a alegria do Senhor é a nossa força, é a tua força, é a alegria do Senhor. Porquê? Porque isso vem dele. E é algo que eu e tu podemos experienciar mesmo quando estamos em contacto com coisas muito dolorosas na nossa vida. Porventura, tu até sentes a dor só de pensar no que te aconteceu, lá atrás ou ainda há pouco. Mas a alegria de Deus pode estar sempre connosco, em momentos de doença, em momentos de saúde, em momentos de sucesso, em momentos de fracasso. No momento do nascimento, nós poderíamos dizer assim: oh, não é uma alegria nós celebrarmos a vida da Emma? Nós dizermos: oh, chegou a Emma, a filha amada, então, do Guilherme e da Alice. Mas também nos momentos de morte é possível experimentar alegria. E há aqui quem possa testemunhar de viva voz. Então, sentindo de perto essa sombra de morte, e ainda assim a alegria de Deus nunca nos abandonará. Até porque a alegria é a abertura de um corredor para a passagem do Espírito, conforme já vamos ver daqui a pouquinho. Não vos pedi para abrirem o Evangelho segundo João, no capítulo 16. Então, apenas por capricho, é porque nós vamos escutar a voz de Jesus. Há uma expressão muito bonita que José Tolentino Mendonça adota quando fala da alegria, que eu acho soberba. Nós podemos escrevê-la em muitos lugares, no trabalho, até ter um post-it no carro, por onde andem. Porque ele diz assim: a alegria não nos pertence, a alegria atravessa-nos. E eu acho isto incrível. No sentido de que a alegria de Deus invade-nos, perpassa-nos, atravessa-nos, percorre-nos. E nós necessitamos realmente escutar Jesus. Porque é Jesus quem há mais de 2 séculos nos disse. Ele que é a palavra em pessoa. O que nos disse ele? Vamos juntos escutar, vamos juntos ler Evangelho segundo João. É a parte mais significativa e mais importante da nossa partilha hoje. Leio convosco o verso 1 até 3, por ora. Depois eu vou adicionando mais uns quantos versos. Digo-vos estas palavras para não se deixarem desorientar. Olha, eu e tu, que às vezes estamos muito aflitos, que estamos perturbados, que olhamos ao nosso redor e o dia-a-dia parece um enigma indecifrável. Eu não estou a entender nada do que me está a acontecer. E o Senhor Jesus diz: Jonatas, sossega, Deixo-te estas palavras para que tu não te desorientes. Portanto, encorajo-te a ouvires como eu. Os judeus hão de expulsar-vos das suas sinagogas. Mais ainda, virá o tempo em que aquele que vos matar pensa que faz uma coisa agradável a Deus. É neste contexto que Jesus vai falar sobre a alegria. Dizer assim, as coisas vão correr tão mal, que vocês vão ser marginalizados, ostracizados, vão ser colocados à parte. Ninguém vai querer saber de vós. E até, fazendo-vos a folha, dando-vos uma catanada, acabando com a vossa reputação, ainda pensam que estão a fazer uma coisa boa. O Senhor Jesus dá-nos este cenário, nós dizemos assim, uou, 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 que é isto? Verso 3. Eles farão tudo isso porque não conhecem nem ao Pai, nem a mim. O que já nos vai trazer uma outra perspectiva para nós olharmos para o que de mal ocorre e sobretudo quando é intencional por parte de terceiros. Porque a minha tendência, e este é um traço da minha história, eu geralmente leio contra mim. Estão a fazer é por causa de mim. E o Senhor Jesus está a dizer, não, tu precisas de uma perspectiva da alegria para perceberes que isto é muito para lá de ti. Isto não é acerca de ti, Jónatas. Verso 6, acompanha-me, verso 6 e verso 7. Vejo que estão tristes por vos dizer tudo isto. Olhem só, Jesus dizendo, estão um pouquinho abananados. Jónatas, tu estás aí, parece que meio siderado, paralisado, quase estás em estado de choque. Jesus sabe ler-me como ninguém. Sabe ler-te como ninguém. Verso 7. Mas fiquem a saber que para vosso bem é melhor que eu vá. Se eu não for o defensor, o consolador, o amigo chegado, não virá até vós, falando ele do Espírito Santo. Lembram-se de que a alegria é um corredor do Espírito Santo? Mas se eu for, eu vos o enviarei. Verso 14. Ele vos manifestará a minha glória, porque tomará daquilo que é meu e vos o anunciará. Nós já lá vamos a isto, está bem? Agora, convido-vos a outro pequenino salto. Versículo 19. Jesus percebeu que o queriam interrogar e disse-lhes: Eu afirmei-vos que dentro de pouco tempo vão deixar de me ver, mas um pouco mais tarde hão de voltar a ver-me. É disto que discutem, não é verdade? Vocês estão tristes, estão acabrunhados, estão com receio, estão com medo. Verso 20. Pois fiquem a saber que hão de chorar e lamentar-se, mas o mundo se alegrará. Ficarão cheios de tristeza, mas a vossa tristeza há de mudar-se em alegria. Verso 21. Uma mulher fica triste quando chega a hora de dar à luz, mas logo que a criança acaba de nascer, esquece todas as dores e fica cheia de alegria por ter dado um novo ser ao mundo. Verso 22. Também vocês agora estão tristes, mas eu hei de voltar a ver-vos. E nessa altura vão encher-se de uma alegria tão grande que ninguém a pode tirar dos vossos corações. Vocês têm isso sublinhado? Ah, não, eu estou num formato digital. Tens isso a cores? Este é verso que a mim e a ti nos pode salvar no dia escuro. No dia em que nós dizemos assim, rendo-me, desisto, porque a realidade é mais pesada, é mais escura, é mais tristonha de qualquer outra coisa. E Jesus, o que nos está a dizer é, eu vou voltar a ver-te. E nessa altura vais encher-te de uma alegria tão grande que ninguém a pode tirar do teu coração. Para terminar, deste capítulo 16, leio convosco o versículo 23, palavras de Jesus. Disse-vos isto para que encontrem a paz em mim. Têm muito que sofrer no mundo, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu gostava de partilhar convosco alguns pensamentos. Confesso-vos que vou procurar fazê-lo de uma forma que não seja fastidiosa, mas isso não depende só de mim. Se porventura estás disposto a fazer este olhar interno sobre a urgência da alegria na tua vida, eu convido-te a mastigarmos, a demorarmo-nos nos primeiros três versos daquilo que Jesus falou neste capítulo 16. Jesus jamais me engana. Jesus não brinca contigo. Jesus não nos ensina nada que seja supérfluo. Então, ele não pinta um mar de felicidade para que eu o siga. Jesus não me diz isto vai ser um mar de rosas. Não. Ele opta logo à cabeça por deixar claras as dificuldades inerentes a mim se eu quero dar a cara por ele. Tu queres seguir-me? De facto, desejas que a minha alegria possa preencher-te? Então tem de ser uma perspectiva distinta daquela alegria que vigora no mundo, que é passageira. Então, porquê é que Jesus é assim franco, claro? Ele fala não para me amedrontar ou dissuadir de o acompanhar, mas para que não me desoriente na hora do aperto. É que, em geral, quando o preço a pagar chega ao ponto da perseguição pessoal, dá-se a debandada. Eu digo assim, não, isto é demais. Não, eu não aguento. Não, eu francamente, para viver assim pesaroso, com estes opositores, com estas dificuldades, e a nossa tendência é dizer assim, pô, eu tenho de me defender. Eu tenho de cuidar do meu bem-estar. Então, Jesus, sabendo isso de antemão, adverte-me para a dureza da caminhada cristã, a fim de que eu não a estranhe ou diga que estava longe de imaginar um cenário tão duro. Vejam, os amigos de Jesus devem estar sempre à espera de ser acusados de amarem demasia. Se alguém diz assim, tu confias demais, tu amas demais. Olha, isso é o que se espera de alguém que é uma cara chapada do Pai e tem Jesus por modelo. Espera-se mesmo que tu ames em demasia, que tu vivas em alegria a despeito de teres uma vida particularmente difícil. Então é incrível que esta mensagem de amar em demasia até nos corredores religiosos é mal vista.
Ah, vá, tu pensa lá, uma, duas, três, já está a ser demais.
Esta cultura segregadora e destruidora resiste até hoje. E ainda há por esse mundo fora, começando cá dentro, uma mentalidade julgadora, persecutória e mortífera que nos rouba a alegria. Porque preferimos julgar, cobrar, guardar distância, ao invés de amar e amar não só até ao fim, mas para lá do fim. Como encontramos precisamente neste Evangelho, no capítulo 13, no versículo 1, quando é dito que Jesus amou-os até ao fim. E é impressionante que há quem julgue realmente que faz uma coisa agradável quando mata uma parte, então, do reino a querer crescer em nós, a alegria. Há quem entenda que isso é saudável. Mas Jesus alertou-me atempadamente para que eu não fulanize a questão. Eles farão tudo isso porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Então, Jónatas, não leves as ofensas tão a peito, até porque Jesus sublinhou que a cruz antecede a glória. A cruz antecede a glória. Então, às vezes, nós queremos já um fim bonitinho, embrulhado. Nós desejamos já o outro lado da eternidade aqui. Nós já estamos no exercício da eternidade deste lado. E é aqui que é urgente nós realmente vivermos em alegria. Não é na altura em que nos for proporcionado, então, segundo aquilo que Jesus nos ensina e que a palavra, então, acaba por deixar sublinhado, não é num tempo de celebração permanente, com a vida facilitada, a jogar sempre em casa, na casa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É aqui é aqui. Então todos nós sentimos a alegria e experimentamo-la, mas por outro lado sabemos como a alegria se escapa, como ela é frágil, como ela é inexplicável. E muitas vezes sentimos que ela é até dispensável. Podemos viver sem alegria, podemos caminhar pela vida fora sem alegria, ou achar que ela tem mais a ver com o caráter e o temperamento de cada um. Quem me dera ser como fulano, ou como cicrana, ou opa, aquela mulher que é uma sortuda, porque ela é tão alegre, ela tem esses traços, foi uma vantagem que lhe foi dada. Mas não se trata disto, não é disto que Jesus está a falar. Para o mais sisudo, para aquele que tem um semblante mais fechado, isso não tem nada que ver que não sejas visitado pelo Espírito e a alegria, então, do Senhor te possa também a ti arrebatar. Por isso nós não podemos olhar para a alegria como uma realidade eventual na nossa vida. Se tivermos alegria, muito bem. Se não tivermos alegria, olha, pronto. Não, a alegria tem de caracterizar a minha e a tua vida. A alegria tem de nos acompanhar. A alegria é uma expressão da ação do Espírito Santo em nós. A alegria é um dom de Deus na nossa vida e a alegria é um sinal de saúde interior. A alegria não é apenas um sinal de saúde psíquica, mas é um sinal de vitalidade interior. Quando estamos cheios do Espírito, quando Deus trabalha em nós, a alegria transborda. A alegria acontece. E é aquilo que podes constatar nos versos 6, 7 e 14. Quando a alegria do Senhor, não a das circunstâncias, quando a alegria de Jesus, o modo como ele acabou por doar-se, quando essa alegria está presente na tua vida, tu dizes, uau, de facto, isto é muito distinto do que me foram ensinando. E esta provavelmente é a grande distinção entre felicidade e alegria. A alegria que nos é falada, que é a nossa força, ela perdura, ela é perene. Conforme vamos ver daqui a pouco, há uma expressão lindíssima que vos falarei mais adiante. E se a alegria, conforme nós estamos habituados a ouvir falar dela, falha, nós temos de entender isso como um sintoma. Ah, porquê é que eu ando tão cabisbaixo? Porquê é que eu ando tão pesaroso? Porquê é que eu ando tão profundamente fechada sobre mim mesma? Porquê? Porque esse sintoma, essa campainha que toca, deve levar-me a perguntar o que é que está a acontecer, porque é que me falta alegria, porque é que a alegria não me visita, porque é que eu não sou um canal, um bom condutor de alegria, que obstáculo há em mim para que a alegria não se manifeste. E é aqui que eu percebo porque é que em 24, então o contentamento não foi por mim realmente experienciado. E porque é que tenho estado em tanto combate em 25 sobre a alegria? Porque isto não é acerca do Deus que me dá alegria. Isto tem que ver comigo enquanto instrumento, enquanto recipiente, enquanto vaso dessa mesma alegria. Porque quantas vezes existem pedrinhas que viram calhaus, que depois acabam por ficar graníticos e ocupam o vasilhame todo, ocupam o nosso cérebro, ocupam o nosso corpo. E o corpo queixa-se. E o nosso semblante reflete isso mesmo. Porquê? Porque a alegria é um trabalho de Deus em nós. Porque Deus conspira para a nossa alegria. Deus tem um plano que é Jónatas. Tudo em ti clama por tristeza ou por queixume. Mas eu conspiro para a tua alegria. Isso acontece comigo, contigo, com cada um de nós. A nossa compreensão sobre as adversidades do momento presente toldam-nos a visão para lá das mesmas. Não sei se isto te acontece, que é, pronto, mas eu olho à minha volta, eu se salto de um noticiário de determinado canal para o outro canal, parece uma réplica. Bom, mas eu agora vou para canais internacionais. E nós damos-nos conta, espera lá, isto está mal em todo lado. E acabamos por ser sugados, sentimos-nos drenados por dentro, ficamos a bater mal só de pensar nos tempos difíceis que encaramos e, sobretudo, se os imaginamos sem a companhia de Jesus. Vocês imaginam o que é nós encararmos o que estamos a encarar sem a companhia de Jesus? Seria lastimoso. Eu francamente, eu não veria saída. Há que respeitar profundamente quem acaba por maltratar-se a si mesmo, seja por via de adições, seja por atentar contra a sua própria vida, porque não vê escapatória para lá deste mundo. A alegria deste mundo é vã. Então é impressionante percebermos que Jesus assegurou que por meio do Espírito está sempre por perto e que daqui a um nadinha nós vamos vê-lo. E é verdade que nós podemos vê-lo todos os dias, até no outro, até olhando uns para os outros, nós podemos ver a marca, o toque, a presença, a ação do Espírito na vida daqueles que estão à nossa volta e com quem compartilhamos a cidade. E ainda que nos interroguemos sobre o que quis dizer em concreto, sobretudo nestes tempos de espera, pois nós somos muito impacientes, Jesus é incrível, não desfaz a minha curiosidade nem me tira as pedras do caminho. Ele dá-me uma noção cabal do grau de dificuldades com que me irei deparar no dia-a-dia e até com o antagonismo das emoções. Isso acontece-te ou é uma curiosidade minha? Ou é só mesmo comigo em que nós às vezes parece que experimentamos emoções contraditórias? Pois bem, é lindo percebermos que Jesus deixou uma tónica de esperança para quem ousa olhar para o futuro através da cruz. Olhar para a cruz e dizer: é dali que vem a minha alegria. É daquele símbolo maior que espelha o sofrimento que Deus chamou para si por amor a mim, é de lá que vem a minha alegria. Jesus nunca escondeu, nunca escamoteou épocas de tristeza, mas apontou continuamente para a alegria que nele nós vamos encontrar. Isto é importante, porque há momentos difíceis na família, certo? Podes olhar para a tua, estou a olhar para a minha, não para a tua. Quer dizer, há momentos difíceis na família. Sejam de saúde, sejam financeiros, sejam morais, é do que quisermos. Nós temos muitos cromos para trocar uns com os outros. Mas o que é verdade é que Jesus aponta continuamente para a alegria que nós podemos encontrar nele. A angústia porventura hoje sentida não se compara com a glória de amanhã. Volto a lembrar o que Jesus disse lá naquela porção dos versos 19 a 22. Eu hei de voltar a ver-vos, e nessa altura vão encher-se de uma alegria tão grande que ninguém a pode tirar dos vossos corações. Chegado esse dia, já não vão ser necessárias perguntas. Mas até lá, toca apresentá-las a Jesus. Jesus, o que queres dizer com isto? O que é que esta circunstância em particular que me está a ferir tanto, como desejas que eu olhe para ela? Ensina-me como é que tu olhas para ela. Como é que o teu olhar, ainda assim, consegue encontrar lá um motivo de alegria que me equipe, que me robusteça, que me fortaleça? Então que nós possamos insistir nesses diálogos travados com o Pai. E lembremos-nos de articular esses diálogos com o raciocínio de Jesus, tanto mais que nos garantiu que, se assim fizermos, nós vamos receber o que pedirmos. Vamos receber o que pedimos? Epá! E o que é que Jesus diz que nós vamos receber? Que a nossa alegria será completa. Jonatas, a tua alegria será completa. Gostava de fazer uma citação de alguém que não é muito comum ser citado neste contexto, ainda que o seu pano de fundo tenha sido cristão e muitas vezes incompreendido em algumas das questões que levantou. E estou a referir-me a Nietzsche. Mas só é possível desmantelar a constatação de Nietzsche, que dizia que o cristianismo seria mais credível se os cristãos parecessem alegres. Pá, se os cristãos parecessem alegres, o cristianismo seria mais credível. Eu vou um pouquinho mais longe. Mais do que parecer, é imperativo ser portador da alegria perene. Não é parecer, eu agora, pá, eu tenho de encenar a coisa. Eu tenho de, aos meus colegas, contagiá-los para que eles, pode ser que desejem vir à comunidade em que eu estou inserido. Não, isto não é para parecer, isto é para ser. Isto é para entranhar. E é aqui que eu gostaria de fazer alusão a uma expressão lindíssima que, tanto quanto se saiba, pertence ao mestre Eckhart, um frade dominicano do século XIII. E ele diz assim: a alegria é perpétua. É a alegria que perdura, é a alegria perene. E olhem que este é um nome muito bonito. Sei que, porventura, pode parecer estranho, mas alguém chamar-se alegria deve ser incrível. Alegria perpétua. Imaginam uma vizinha com esse nome. É a alegria perpétua. Nós diríamos, epá, que nome, pá, isso é mesmo antigo, é. É mesmo antigo. A expressão, ela é popularizada por causa da forma como ele usou a adjetivação da alegria. A alegria quer-se perpétua. Alegria perpétua. O que é que ele queria dizer com isso? Não são as coisas de Deus. Não é aquilo que Deus nos pode dar. Mas a alegria perfeita é o próprio Senhor. Essa é a alegria perpétua. Alegria perpétua é Jesus em pessoa. Jesus, tu és a minha alegria, tu és a minha força. Vocês imaginam o que é nós encararmos cada dia assim? Senhor Jesus, está tão difícil no trabalho, está tão difícil cá em casa, está tão difícil nas relações interpessoais. Olha, eu olho para o meu sobrinho, para o meu pai, para o meu avô, para o meu familiar, eu olho para as minhas circunstâncias e elas consomem-me, elas desgastam-me. E nós lembrarmos: Jesus, tu és a minha alegria, és tu a minha alegria. Meus queridos, quando nós vivermos isto, nós realmente vamos transparecer isso. Nós não vamos precisar de ensaiar nada. É sermos verdadeiros primeiramente cá dentro. Então o anseio de Jesus é que sosseguemos por dentro de vez. E estou a socorrer-me do último verso, 33. O anseio de Jesus, o desejo profundo de Jesus, é que eu, Jónatas, possa sossegar por dentro de vez, deixando de andar atarantado à procura da paz que só nele, em Jesus, eu posso encontrar. Que eu não penso com isso que serei poupado a apertos e a pressões, mas que eu me agarro ao seu apelo e, sobretudo, ao seu exemplo. Jónatas, tem coragem. Eu venci o mundo. Então, esta é a verdade que perdura. Jesus venceu. E tu nele também. Oh, Jónatas, mas se soubesses a minha vida. Eu não sei, mas Jesus sabe. E Jesus venceu. E tu nele também. Então, gostava de terminar com dois pequenos acréscimos. Um é da autoria de Henry Nouwen, que diz assim: como discípulos de Jesus, nós somos enviados para onde quer que haja pobreza, solidão e sofrimento de qualquer tipo. E olhem que às vezes nós pensamos: onde é que eu gostaria mesmo de viver? Não, não é? Nós pensamos assim: eu gostava de viver num lugar, pá, pronto, alegre, não é? Onde fosse paz, onde fosse seguro. Amigos, isto é transversal, a busca da alegria que há em Jesus, encontramo-la nele, não no sítio onde nós vivemos. Então, como discípulos de Jesus, nós somos enviados para onde quer que haja pobreza, solidão e sofrimento de qualquer tipo. Ou seja, mesmo que tu digas assim: não, mas naquele condomínio é uma maravilha. Mas lá também existe solidão, sofrimento e pobreza, quanto mais não seja de alma. Recebemos a coragem de estar com pessoas que sofrem. Nós podemos confiar que, ao entrarmos em lugares de dor, encontraremos a alegria de Jesus. Sabe onde é que nós encontramos a alegria de Jesus? Onde abunda dor e nós podemos ser agentes do nosso Mestre e Salvador. Um mundo novo nasce da compaixão. Então, que eu e tu possamos sair daqui dizendo: Senhor, eu não sei como, isso é um mistério para mim. Mas realmente tu és a minha alegria. E porque és a minha alegria, usa tudo o que me assiste. Eu não quero sublimar, nem fingir, nem colocar para debaixo do tapete aquilo que me dói. Eu quero estar consciente de tudo o que me acontece. E eu sei que tu vais usar tudo para que realmente a tua alegria não só me invada, mas possa ser espelhada por mim. E por isso gostava de terminar com a história que está por trás do hino que nós vamos entoar. Eu não sei, Tânia, se porventura podem ir chegando. Não, não é, tranquilo, vocês podem ir chegando. Porque este hino, ele é famoso. É famoso, pelo menos, dentro de um certo contexto cristão. O hino, ele é intitulado em português como Sou Feliz, mas a letra não tem nada a ver com isso. A letra, na verdade, diz Está tudo bem com a minha alma. É um bocadinho diferente. Quando nós dizemos, eu sou feliz, não é? Isso quer dizer o quê? Vieste de onde? Que viagem? Não, não, não. Está tudo bem com a minha alma. E para que não pensem que, bom, este foi um momento épico na vida de Horácio Spafford. Era o nome do autor desta letra e desta música. Um advogado conheceu Jesus em contacto com o evangelista Moody no século XIX e teve uma viragem para Jesus e percebeu: Jesus, tu és a minha alegria. E quando isso aconteceu, de facto, ele teve, apesar de muito bem sucedido materialmente, um colapso financeiro enormíssimo, porque um terço da cidade de Chicago ardeu. E houve muitos danos, muito sofrimento, muitas mortes. E ele com a esposa decidiram, não, nós vamos aliviar o maior número de pessoas possível. E esta é a antecâmara para algo que ainda ia acontecer. Pouco tempo depois faleceu um filho do casal. E ele diz, está tudo bem com a minha alma, mas ele ainda não tinha escrito o hino. Acontece que, exatamente porque ele estava movido por partilhar a alegria que tinha em Jesus, ele quis fazer uma viagem transatlântica. Então viajar dos Estados Unidos até Inglaterra, para aí se juntar a uma campanha para partilhar a alegria que há em Jesus. E ele disse, bom, mas eu ainda tenho alguns assuntos para resolver. Mulher, vai adiante e vai com as nossas filhas, as suas 4 filhas. E na viagem, o navio naufragou. Então, quando a esposa chega à Inglaterra, envia um telegrama. E no telegrama, textualmente, diz isto. Salva, porém só. As filhas tinham falecido. E então, ele resolveu fazer a viagem para ir ter com a sua esposa e precisamente no lugar onde supostamente o navio teria sofrido o acidente e o barco tinha naufragado e as suas filhas estariam ali sepultadas, ele compôs um dos mais belos hinos da história. E não vou prolongar, vou diretamente à letra. Quando a paz como um rio, esta é a versão original, quando a paz como um rio atravessa o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque, se provações me vêm, que eu deixe esta segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para a frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor intensa provarei, pois na morte e na vida tu hás de sussurrar paz para a minha alma. Senhor, é por tua vinda que nós esperamos. O céu e não o túmulo é o nosso alvo. Ó trombeta do anjo, ó voz do Senhor, esperança e descanso, abençoados da minha alma. Alegria é uma certeza a despeito do que nos suceda. A questão é se nós vamos fazer da alegria a nossa própria força e por isso ela se desfaz, se estilhaça todos os dias, ou se nós dizemos, Jesus, és tu a minha alegria. Por isso o que está despedaçado, tu vais construir de novo. É muito interessante que nas listas dos dons do Espírito Santo, a alegria aparece sempre e aparece nos lugares cimeiros, porque a alegria deve marcar a vida de quem segue Jesus. Então, sim, quem se deixa conduzir pelo Espírito, é claro que vai experimentar uma imensa paz, claro que experimenta uma enorme liberdade interior, mas também experimenta uma grande alegria a despeito das circunstâncias. Ei, tu que segues Jesus, é verdade, tens todas as razões para dizer está tudo bem com a minha alma, apesar das catástrofes, está tudo bem com a tua alma. Que nós possamos dizer uns aos outros, no final da celebração, no decorrer da semana, sendo empáticos, olhando para a realidade, para a aflição de quem está em aperto, dizendo, mas tu és muito amado, tu és muito amada. Está tudo bem com a tua alma, porque Jesus venceu e tu nele também vais vencer. Então que nós possamos entoar com propriedade, né, este hino, esta oração, fazê-lo a nossa oração no final desta tarde, na arrancada desta semana. Ei, viva alegre. Olha, e já agora, quando me vires assim, murcho, sussurra-me isso também. Jaratas, era que cabeça, em Jesus, está tudo bem. Está tudo bem com a tua alma. Que Deus nos incomode. Que Deus nos alegre. Que Deus nos finte. Que Deus, de facto, nos dê a perspectiva santa da verdadeira alegria.